Raríssimos, boa noite. Uma edição vespertina rara do Radinho. Faz quase uma semana, faz um bom par de dias que eu não publico. Eu tinha avisado vocês, espero que, né, que vocês tenham pegado aqui o meu alerta, que eu ia ficar alguns dias sem gravar. E eu tinha prometido que eu gravaria assim que eu chegasse na segunda-feira. A minha manhã foi muito confusa, mas eu falei, eu não vou deixar passar em brancas nuvens essa segunda-feira, eu vou gravar, nem que seja à noite. E é o que eu estou fazendo agora. É legal, fazia muito tempo que eu não gravava nada, separei algumas coisas ao longo da semana, muita coisa já devo ter esquecido, mas tanto faz. O importante é que eu não queria deixar passar esse dia e é legal estar de volta aqui ao ar. O que eu separei? Eu tinha separado várias coisinhas, tal. Algumas já ficaram meio datadas, vocês já devem ter visto, já perderam um pouco a novidade e tal, mas uma delas é uma notícia que eu tinha comentado lá atrás, mas naquela época ela não tinha tantos detalhes interessantes. Acontece o seguinte, no Washington Post publicou uma reportagem, que eu me lembro de ter comentado aqui com vocês, que insinuava que cachorros fazem aquele olhar assim doce, né? Aquele olhar para cativar você, aquele que é irresistível. Isso teria sido uma coisa de evolução, uma coisa evolutiva, uma coisa darwinista, né? Através dessa coisa que o cachorro desenvolveu, né? Ele aprofundou os laços com seres humanos. Pois bem, eu já tinha comentado essa história para quem gosta de cachorros, né? Isso, imagina, é música para os ouvidos. Mas hoje eu estava ouvindo um podcast que eu simplesmente adoro. Se tivesse prêmio Nobel para podcast, esse cara tinha que receber. É de um programa chamado Science Friday. Na verdade, ele é um programa, eu acho que ele é um programa de rádio, né? E ele faz uma série de atividades, puta, ao longo do ano inteiro. Consegue conversar com os cientistas mais famosos do mundo, com gente que é prêmio Nobel. O cara é super bom, o Ira Flatow. Eu sou fã, acho o cara sensacional. E hoje eu estava ouvindo justamente uma conversa dele com uma cientista que fez esse estudo sobre esse olhar que o cachorro faz, né, que a gente se derrete todo. E a conclusão é extremamente interessante, que é a seguinte, o cachorro, para fazer aquele olhar, que ele praticamente levanta as sobrancelhas, faz aquele olhar meio meloso, aquilo envolve um músculo, uma musculatura aqui em cima do olho para levantar a sobrancelha, que os lobos não têm, ou se tem, está muito pouco desenvolvido. Ela fala, olha, não é que não tem, porque é difícil a evolução fazer uma coisa dessas do nada. Então, provavelmente, ele não é tão desenvolvido no lobo, ou ele é, sei lá, muito pequenininho, mas no cachorro, isso é bastante pronunciado, isso permite com que o cachorro faça aquela expressão com o olhar, aquele olhar expressivo. E aí vem a questão, o que será que aconteceu? Será que foi o cachorro ou será que foi a gente que começou a selecionar os cachorros mais expressivos? Bom, a conversa é super boa, eu vou dar o link para vocês ouvirem. Bom, está em inglês, mas de qualquer maneira é super legal a pesquisa dela. E é curioso que nem todos os cães têm essa, vamos chamar de mutação, essa evolução. E ela citam ali, acho que o Husky, que é aquele cachorro de puxar trenó, tal, que eu sempre achei um cachorro muito burro. Eu tinha uma vizinha que tinha um cachorro desse, era uma porta, era lindo o cachorro, mas como uma porta. E ela fala o seguinte, olha, esse cachorro sempre foi encarado com uma espécie de cão, ou com a raça de cão mais próxima, espécie não é, né, claro, a raça de cão mais próxima do lobo, porque ele seria muito pouco domesticado. Justamente o Husky, ele não tem essa musculatura na sobrancelha tão desenvolvida, e mais do que isso, na hora que ele traz uma outra cientista que também se envolve com comportamento canino, tem um instituto em Nova York de pesquisa do comportamento canino, uma coisa insana, essa moça conta que o Husky, ela teve vários Huskies, etc e tal, ele não tem empatia nenhuma, ele não se sente culpado, todas aquelas emoções que a gente atribui ao cão, que a gente reconhece no cão, que são praticamente humanas, né? De culpa, de alegria, ou de empatia, ou de seja o que for, o cachorro, o Husky, em princípio, passa batido, ele é um cachorro mais frio, ele é um cachorro menos próximo da gente, né? Por mais que seja lindo e por mais que a gente consiga domesticar e fazer o idiota puxar um trenó. Pois bem, o que acontece é que os cães, em princípio, desenvolveram mudaram a própria anatomia, né? E a discussão vai embora. A discussão, puxa, mas será que isso acontece com todos os cães, sim ou não? E se for um cachorro, os cachorros usam esses olhares entre eles? Aparentemente não, eles só usam esses olhares para se comunicar conosco. Então, bora, se você gosta de cão, se você já percebeu isso no seu cão, vale a pena você ouvir. Eu vou dar esse link para vocês verem. Eu achei genial a história. Eu achei genial que o cachorro efetivamente faz um olhar diferente porque ele adaptou a musculatura do olho. Muito interessante. Nesse mesmo episódio, ele está entrevistando um cara ali que fez um publicou um paper, acho que na Nature, se não me engano, sobre a influência dos micróbios e o clima. Aí você fala, mas que diabos? O que tem a ver com micróbios com o clima? Um bicho minúsculo. Acontece o seguinte, na verdade, a Terra pertence aos micróbios. Se você somar todos os micróbios que tem por aí, dá um banho no resto. Entendeu? E aí o cientista até comenta um número que me impressionou bastante, que 90%, se você pegar os oceanos, 90% das criaturas que vivem nos oceanos, em termos de massa, são micróbios. Esquece baleia azul, tubarão, orca, sei lá que diabo que você imaginou, bacalhau. Não, não, não. Se você somar todos os bactérias, vírus, o diabo aquático que tem ali, cara, a massa, 90% são essas criaturas. Essas criaturas correspondem ou respondem por metade da absorção do CO2 na atmosfera. Respondem também por uma boa parcela da geração de O2, de oxigênio, para a atmosfera. Acontece que os micróbios, que existem as bateladas, né, tanto na água, tem micróbio em qualquer lugar, seja bactéria, seja vírus, seja arqueia, seja o que for, eles não são necessariamente maus, não são necessariamente bons, né? E a relação que ele está colocando com o clima é assim: você tem micróbios, por exemplo, que absorvem, né, a poluição por esses compostos de nitrogênio, ao mesmo tempo que você tem micróbios que liberam isso. Você tem micróbios que liberam metano e você tem micróbios que absorvem metano. Você tem micróbios que absorvem CO2, você tem micróbios que emitem CO2. Então a questão não é matar todos e a questão também não é, sei lá, a questão é, puxa, se de repente tem essas criaturas todas, né, elas estão aí no ambiente, né, em relações super complexas, num equilíbrio super delicado, né, até que ponto a gente consegue interferir nesse equilíbrio de uma maneira benéfica? Vamos imaginar que tem ali, sei lá, um cabo de guerra permanente entre micróbios que, por exemplo, liberam metano ou absorvem metano. E se a gente conseguisse favorecer os micróbios que absorvem metano? Puxa, eles poderiam ajudar a gente a tirar metano da atmosfera, ou poderiam ajudar a gente a tirar CO2 da atmosfera. Então, outra colocação que eu achei bastante interessante é que, olha, quando a gente coloca a culpa, por exemplo, na vaca, né, ou nas ovelhas, ou não seja o que for, por exemplo, pela emissão de metano na atmosfera, né, os rebanhos em geral emitem metano. Não, não é a vaca que emite metano, são micróbios dentro da vaca que, ao fermentar a comida, liberam metano. Então, os micróbios estão por trás de tudo, né? E a questão é como é que a gente consegue gerenciar isso melhor para ou reverter, ou minimizar, ou pelo menos não piorar a questão do aquecimento global. Eu não tinha ideia da escala da participação dessas criaturas, né? Então, é uma lição aí de humildade bastante interessante. Um artigo bacana que vale, dois artigos vai que vale a pena comentar com vocês, o resto eu vou acho que meio deixar para amanhã. Um deles é uma garota que está fazendo uma campanha contra chás de detox. Ontem mesmo, eu estava no aeroporto, aí tinha lá uma lojinha de coisas orgânicas vendendo chás que em princípio desintoxicam você, porque tem sei lá que diabo de erva ou que radicais, eu não sei, mas tem esse papo do detox. Né? E a questão é, ela está fazendo uma campanha contra isso porque ela foi vítima dessa moda, de uma moda que muitas influencers, influenciadoras ficam por aí ganhando dinheiro ou não ganhando dinheiro, mas muito provavelmente ganhando dinheiro, né? Divulgando chás miraculosos que em princípio são detox, que desintoxicam você e vão ajudar você a ter um corpo espetacular. Essa menina, ela tinha um problema de autoestima, de autoimagem, ela acaba ficando bulímica, ela acaba entrando num esquema de anorexia, a menina quase se arrebenta toda, coitada, mas ela, por sorte, escapou dessa zona toda. E aí, o que ela percebeu? Que pelo menos um dos chás que alegava-se, né, que ele era detox e que ajudava você a manter a forma, na verdade, ele continha uma erva que é um laxante poderoso. Né? Então você tomava esse chá antes de dormir, bom, aquilo dava um piriri danado, aí você emagrecia por razões óbvias. E ela acabou indo parar no hospital, foi parar no pronto-socorro, provavelmente de fraqueza. Né? Então eu falo, poxa, esses caras deveriam ser mais honestos, mais transparentes, avisa, pelo amor de Deus, que esse negócio é laxante. Né? Então não adianta dar o nome de detox para um negócio que é basicamente um laxante e vai te dar dor de barriga. E aí ela vai inclusive conversar com uma influencer, uma figura detestável, horrível, uma daquelas influencers, desculpa, mas eu tenho um certo preconceito com isso, influencers de lifestyle, de luxo, uma perua, basicamente, e a perua divulga esses detox, que é uma balela, e aí essa perua, em princípio, até começa a repensar um pouco a própria postura. A questão é que não existe nenhuma evidência de que alguma erva ou qualquer composto desintoxique você. Aliás, o que é desintoxicar? Você não é uma esponja suja, né? Você não é um, sei lá, um saco de lixo, né? Um saco de aspirador que precise ser desintoxicado. O seu corpo não acumula essas coisas, não acumula essas toxinas, você está sempre liberando, né? E não vai ser uma substância dessas que vai funcionar como um detergente ou como seja o que for, que vai tornar seu corpo muito mais limpo. Isso é mito, isso é lenda, isso mexe com as nossas inseguranças. Então, não caia nessa, né? E pior que tem uma indústria, se eu for na Vila Madalena, meu Deus do céu, vou encontrar 35 marcas diferentes de coisas que com a mesma argumentação de que são detox, uma bobagem fenomenal. E agora, só para encerrar mesmo, um artigo interessante sobre o Airbnb. Eu tinha visto alguma coisa a respeito, acho que eu até já tinha mencionado aqui no Radinho, que tinha gente que conseguia abusar do Airbnb, né, de praticamente criar mini impérios, né, de imóveis que de repente são todos né, sendo coordenados pela mesma figura duvidosa. Mas aqui eles dão um pouco mais de detalhes, sei lá, você vê lá um anúncio de uma pechincha qualquer, de uma galinha morta, né, de um apartamento no lugar sensacional, por um preço baixíssimo. Quando você chega lá, é um muquifo. Muitas vezes é um imóvel que foi desmembrado, os vários aposentos foram desmembrados em quartos independentes, com mofo, com barata, com bicho, etc. e tal. Mas o que acontece? Aí o cara te intimida a não reportar, né? Ou o cara intimida você a não responder a pergunta de ninguém. Porque o que acontece? Nova York, que é onde, né, a denúncia aqui está acontecendo, Nova York está caindo de pau em cima desse tipo de esquema, desse tipo de organização criminosa, né? E os caras ficam tentando descobrir se alguém está abusando da estrutura do Airbnb para fazer esse tipo de coisa. E eles pegam aqui algumas gangues que já faturaram milhões de dólares com apartamentos sórdidos, com intimidação, né? Que coisa, né? Que coisa maluca. Então vale a pena dar uma olhada, até porque a gente acaba romantizando essa questão da economia compartilhada, tem muito romantismo furado em cima disso. É lógico que tem bons usos, mas obviamente tem abusos, né? Tem gente ganhando muito dinheiro em cima disso. E essas empresas, Airbnb, Uber e todas elas são muito agressivas também na hora que você vai entrar na justiça, né? Que as cidades, de repente, vão de alguma maneira questionar se essas empresas podem funcionar dessa maneira ou não. Então, vale a pena. Então, tem várias coisas para a gente desmistificar aqui, desde o detox, né, até o Airbnb. Tem mais alguma coisa que eu queria comentar com vocês? Eu acho que por hoje basta. Muito legal, tá? A gente está de volta aqui. Eu não vou comentar aqui a questão da criptomoeda do Facebook, não. Muita gente melhor do que eu já falou a respeito. Eu sou desconfiado por natureza de qualquer coisa que esses caras fazem. Então vou poupar vocês do meu vitriolo, da minha bile, né, e de outras secreções pouco agradáveis ao cair da noite. Meus caros, fica aqui um abraço, bom estar de volta. Amanhã o Radinho está de volta. Prometo que eu não sei como exatamente, mas que eu vou conseguir ter assunto amanhã de manhã. Um grande abraço e até amanhã, terça-feira.